Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Rosa Beluso. Ela é formada em Ciências Sociais pela USP, pós-graduada em Cooperação Cultural Ibero-Americana na Universidade de Barcelona e pesquisadora na área de Antropologia Cultural e História da Alimentação. Já publicou São Paulo, Memória e Sabor, pela editora Unesp, uma obra que foi agraciada com o Prix della Literatura Gastronômica, concedido pela Assembleia Geral da Academia Internacional de Gastronomia, e também ganhou o prêmio Jabuti, em 1999, pelo livro Cozinha dos Imigrantes, Memórias e Receitas. Eu converso hoje com a Rosa sobre Machado de Assis, Relíquia Culinárias, um livro lançado pela editora Unesp o ano passado. Bom dia, Rosa. Prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalie. Bom dia aos ouvintes. Programa Universo Literário.
Então, como é que surgiu esse seu interesse pela culinária, uma vez que você se formou em Ciências Sociais? Está tudo junto, eu sei.
É uma pesquisadora de antropologia, né?
Uhum.
Acho que surgiu também porque eu gostava muito de comer coisas diferentes, e meu pai era gourmet. E daí surgiu esse interesse em escrever, meio tardiamente, mas surgiu esse interesse em escrever sobre história da gastronomia, da culinária.
Uhum. E esse livro, especialmente, tem o Machado de Assis como fio condutor para falar da culinária, do que se comia, da comida do Primeiro Império,
do
logo que chegou.
Do Segundo Império, né?
Do Primeiro e Segundo Império, né?
É, não, o Machado não pega o Primeiro
Sim,
Império,
claro.
Pega o Segundo Império e a República.
Exatamente.
O começo da República.
Mas, de qualquer jeito, você faz um panorama desde quando chega a família real aqui no Brasil.
Ah, exatamente.
Que comiam muita farinha.
Que comiam muito frango.
Também,
os Braganças gostavam de aves e frangos, e até Dom Pedro II gostava da canja, né?
Uhum.
Como a avó, a Dona Maria I.
Sim, é interessante que a Carla Camurati coloca isso no filme dela,
no filme.
Sobre Carlota Joaquina.
Exatamente.
E que fica muito bizarro, né?
Que o Dom João comia os seus franguinhos e ia jogando os ovos, né, pelas
ruas, é.
É.
A Nélida Pinhon uma vez me disse aqui no Universo Literário também que os personagens dela, todos os livros, ela fala muito de comida porque os personagens têm fome. Ela disse isso.
Ah, é? Eu acho que todos os escritores e literatos têm essa forte ligação com o dia a dia, né, das pessoas. As referências culinárias entram, né, em Machado.
Uhum.
Eu utilizei justamente das suas obras literárias para... Que despertou meu interesse para a realização dessa pesquisa sobre... O assunto do Rio de Janeiro também, do século XIX, que foi a capital, né?
Sim.
Foi importante, teve grandes modificações, desde a vinda da família real para o Brasil, e depois com Dom Pedro II, que foi a época que Machado viveu, né?
Exatamente. Você pesquisou as receitas da época também, da época de Machado, usou as obras como fio condutor, né?
Sim.
O seu livro também está recheado de receitas que você faz uma adaptação para os nossos dias, né?
Eu fiz uma grande pesquisa nos livros da época, né? Porque no Brasil, o primeiro livro que foi lançado foi O Cozinheiro da... O Cozinheiro Imperial, depois O Cozinheiro Nacional.
Uhum.
E depois outros livros, muitos livros sobre a confeitaria. E até eu cito, né, que o Machado faz uma crônica sobre um livro que sairia, o Confeiteiro Popular.
Sim, sim, é verdade.
E eu conto a história que supostamente eu acho que seja esse O Confeiteiro Popular, né?
Uhum.
Doces brasileiros, porque... O Machado execrava aquela coisa dos croquetes,
das coisas francesadas
das coisas
que chegavam aqui.
Das coisas francesadas, E ele gostava da cocada amarela, das coisas brasileiras, né?
Uhum.
Ele falava, vamos ao meio termo. Nada, nem muito ao céu, nem muito ao mar. Esse negócio de ficar croquetes, rosbife.
É.
Vamos usar um pouco as nossas coisas.
É verdade isso. Agora, uma coisa interessante que você coloca é que no Rio de Janeiro, né, para a família real ainda, no tempo de Dom Pedro I e II, é que o queijo Minas ainda era mais caro e requintado do que o queijo vindo da França.
O queijo vindo da França. E foi uma época que Minas começou a fazer os seus queijos, né? Porque com a queda da exploração do ouro,
exato,
eles começaram a criar gado e, vai ver que o Dom João VI gostava do queijinho de Minas.
É, com certeza por isso, né, que valorizava o queijo, inclusive, naquele momento.
Porque dizem que tinha na dispensa do Dom João VI o queijo de Minas, né?
Agora é interessante que você fala que o que eles comiam, a família real, era logo que chegou ao Brasil, né? Era muito diferente do que comiam os brasileiros mesmo, os brasileiros que já estavam aqui. E como é que eram essas refeições? Uma coisa que estava nas duas era a farinha feita da mandioca, né? Que era tapioca.
Ah, bom,
e tal.
Isso daí é bem.
Eles acabaram incorporando.
Foi uma transmissão dos indígenas, né? Os portugueses, desde a época da colonização, né?
Sim.
Agora, eles comiam muita. Eles comiam as comidas portuguesas, né?
Mas... Frangos, ovos.
Hã?
Frangos,
ovos. Perdiz. Eles gostavam muito de galinha morisca, canja. Mas isso daí já também, acho que a elite brasileira do Nordeste, na época da cana, estava incorporada um pouco, porque quem estava incorporado no paladar dos brasileiros. Não estava da elite, né? Não estava incorporado no paladar dos escravos, que comiam feijão, carne seca de vez em quando. O bacalhau, por exemplo, era um prato que tanto os portugueses desprezavam, porque achavam que era uma coisa barata.
Era muito comum para eles.
Era muito comum, né? E como era salgado e vinha, eles davam para os escravos, os portugueses aqui do Brasil, os colonizadores.
Agora, voltando a Machado de Assis, ele tinha uma fama de ser muito tímido, recatado, mas a gente sabe que ele era um grande frequentador das confeitarias, das doçarias.
Ele mostrava que ele era tímido.
É, e das livrarias, né, que ficava tudo ali bem perto, no centro do Rio.
Exatamente, ele frequentava a Tipografia 2 de Dezembro, foi onde ele começou a trabalhar, né, e que tinha reuniões. E ele reunia nas livrarias da Garnier, na Laemer, frequentava o teatro lírico, ele fazia traduções de peças de teatro. Ele participava de saraus das casas das elites, saraus eram aquelas... E fazia, recitava, ele não era tão tímido.
Não era tão tímido.
Não, presidia a panelinha e foi membro do clube, ele jogava xadrez, né? Era um exímio jogador de xadrez. E essas reuniões desses clubes, Beethoven, Panelinha, eram reuniões que eles se... Uma vez por mês, eles se reuniam para almoçar em algum lugar do Rio de Janeiro.
E depois as sobremesas nas doçarias e também nas confeitarias, né?
Ah,
o cafezinho,
bom, o chá das cinco, né?
É.
E encontravam os homens de letras, políticos, as famílias iam ao chá das cinco e participava de reuniões.
Que era tava... como na Europa, né? Em Paris, lá com os intelectuais.
Né?
Zurique com o Café Voltaire, né?
Exatamente.
Que era mais ou menos uma forma brasileira também, mas de encontro de artistas e intelectuais.
Exatamente.
Agora, tem uma coisa no seu livro que você fala, que traz essa curiosidade, os pratos de colher e os pratos de garfo.
Ah, isso pratos de colher e de garfo, eles ofereciam nas casas de passo, né?
Casa de passo já é outra coisa bem interessante,
As casas de passo é uma herança portuguesa e seria como... Seria um tipo de um bar hoje em dia, que
um
você bistrô. Pega aquela praça pronto.
Sim, sim.
O PF.
O PF, nosso famoso PF.
É muito parecido com isso. Então você tinha os pratos de garfo, que eram mais baratos, né?
Uhum.
Mas que já eram prato pronto.
Sim.
Já vinham o prato montado com o... Nem a garrafa de vinho acompanhado. E o prato de colher, que era um pouco mais caro, que você podia escolher o que você pedia, né?
Vinha uma canja
duas
também.
Ou três opções.
Uhum. Hum? Uma canja também, com certeza.
Ah, é.
Um caldo.
Né? O cozido, que no Rio é um prato forte, cozido, né? No Rio de Janeiro.
É. E que é uma herança ibérica também, né? O cozido na Europa
muito
é muito...
O Rio tem uma herança portuguesa muito forte. Então é que as confeitarias, quando eu falo que tinha bucho de dame, mas também tinha o pastel de nata, né?
Sim, sim.
As duas conviviam, as duas confeitarias ali no sabor do... E, por outro lado, os restaurantes da época começaram a fazer o patê de foie gras, a bouillabaisse. Engraçado que eles chamam o peru de din de farci, né? Eles não chamam nunca de peru. E sempre tudo, os menus em língua francesa, os pratos franceses.
Que a gente mantém até hoje, né, alguns.
Que a gente mantém. É. Ainda bem que os menus não são em francês, né?
Pois é.
Naquela época era em francês.
Era tudo em francês.
É.
Agora, o talher chegou aqui também de uma forma mais tardia, né? As pessoas comiam mesmo, era com a mão?
Exatamente. O talher... O talher na Europa também só aconteceu... Porque eu acabei de fazer um outro livro, chama Nem Garfo Nem Faca.
Bom título, né? Nem Garfos Nem Facas.
Nem Garfo Nem Faca, justamente porque é a mesa com os cronistas e viajantes. Através do olhar dos cronistas e dos viajantes, no Brasil, eu faço um pouco, eu faço a história da culinária brasileira. Eu falo da culinária brasileira e comparando com a culinária europeia.
Sei.
Não só com a culinária, mas com os hábitos.
Né? Interessante. A jacuba, né? A forma de comer a rapadura com a farinha.
É,
né? Unindo os dedos.
Era uma comida dos bandeirantes, né?
Exato, é.
E na Europa todo mundo comia com a mão também. Eu falei, então vocês...
Paris
vocês
até hoje...
Vocês chegam aqui e criticam os indígenas que comem com a mão.
É.
Né?
Em Paris, até hoje, eles carregam pão sem embrulhar, né?
Ah, sim.
Até.
É. Faz parte da cultura deles, né?
É verdade. Agora, Rosa, o seu livro está muito interessante, é muito bonito, capa dura, todo ilustrado, algumas receitas maravilhosas, sorvete de pitanga aqui, maravilhoso. E pena que a gente não tem muito tempo de ficar conversando. O livro chama Machado de Assis, Relíquias Culinárias, a autora é Rosa Beluso, editora Unesp. Não é isso?
É isso.
E na virada do século XX vem a modernização, muda-se os costumes, mudam-se os sabores.
É, na virada ainda não muda, né? Eu acho que os sabores mudam depois da Segunda Guerra Mundial. A elite carioca continuava a mesma, né? Só mudou.
Sim.
De monarquia para república. Teve grandes transformações no Rio, Pereira Passos, em 1904, começou a largar as ruas, porque o Rio era uma província.
É verdade. Sabe o que eu acho interessante? Esse seu livro, que as receitas que estão aqui, ainda se usa muito, são muito fortes ainda aqui em Minas Gerais.
Exatamente. Eu coloquei as receitas... Você vê, o manuê...
Os doces, essas coisas mesmo, que aqui a gente chama de quitanda.
É, exatamente.
Né? Os pão de ló.
Pão de ló, manuê.
Tinha
aí no São Paulo, não tem manuê.
É, a gente não tem com esse nome, mas é uma coisa
é
de...
parecido, né?
É, o fubá, né? A broa,
fubá
nossa.
Com coco.
O arroz de leite, a mãe
o arroz
benta.
De leite, que é um arroz doce, o Machado chamava de arroz de leite. Bom, o arroz de leite é universal, né?
Sim,
o pudim de laranja.
A rabanada.
A rabanada, o frango à cabidela, né?
Que a gente chama de frango ao molho pardo.
Frango ao molho pardo, em São Paulo também. Os bolinhos de bacalhau, O Toncinho do Céu já é mais português, né?
É verdade, é verdade.
Mas faz parte das confeitarias.
O seu livro é uma delícia, Rosa.
Ah, que bom.
Gostei muito e gostei muito de falar com você. O próximo é Nem Garfos e Nem Facas.
Não, já saiu, saiu antes desse. É, saiu na Bienal.
Sim.
Chama Nem Garfo e Nem Faca, a mesa com os cronistas e viajantes.
Olha
é
só.
É a história da alimentação no Brasil.
Sim, então quem quer saber mais de alimentação no Brasil, procure livros de Rosa Beluso.
É isso. Mesmo.
Muito obrigada por falar com a gente.
Muito obrigada, Rosali. Um abraço.
Um grande abraço. Sucesso.
Até logo.
Até logo. Eu conversei com Rosa Beluso. Ela é formada em Ciências Sociais, mas estuda a história da alimentação. Faz parte das Ciências Sociais, a Antropologia, a Alimentação. A gente falou do livro que eu tenho aqui nas mãos, Machado de Assis, Relíquias Culinárias, um livro lançado pela Unesp. Ela usa a literatura do Machado de Assis para conduzir essa coisa da comida no Império Brasileiro e na Primeira República. Um livro muito bacana.
Falando de livros.